Bom dia. Queria, em nome do grupo de trabalho que está a discutir aqui na Assembleia da República a questão das normas abertas nos sistemas informáticos da administração pública, estamos no processo legislativo e temos feito algumas audiências e respondido também a alguns convites para determinadas entidades virem aqui dar a sua opinião sobre os projetos de lei que estão, e sobre a matéria em si, e sobre os projetos de lei que estão em cima da mesa. Como sabe, o projeto de lei do Bloco de Esquerda 389 e o projeto de lei do PCP 421, embora, digamos, sobre esta matéria das normas abertas dos sistemas informáticos da administração pública. Eu queria agradecer a presença dos seus professores, porque é útil para todo o grupo e para o processo de elaboração da legislação, ouvir e, digamos, percepcionar o que nos possam dizer. Estão presentes o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, o Sr. Deputado Pedro Duarte, do PSD, o Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS-PP, e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, e o próprio Miguel Laranjeiro, do Partido Socialista. Nestas reuniões, o que tem sido hábito, que, digamos, os convidados abordam numa intervenção inicial, digamos, no tempo que entenderem, esta temática, digamos, abordando os diplomas, mas abordando a questão em si, os seus deputados colocarão as questões que entenderem e depois, digamos, numa segunda ronda fariam, digamos, a intervenção final, se assim o entender. Esta é uma sessão que fica gravada exatamente por estarmos em processo legislativo, portanto depois só na intervenção pedia só que ligasse o microfone. E se estivessem de acordo, digamos, eu dava a palavra, é indiferente, se calhar, professor, é indiferente, neste caso, é indiferente.
Então, bom dia, agradeço também o convite para estar neste grupo de trabalho. Relativamente a esta questão das normas abertas, aquilo que me ocorre dizer em primeiro lugar é que trata-se de uma matéria que deve ser perfeitamente consensual. E a sua premência é de tal forma evidente que, digamos que eu diria quase que não há muito para discutir na matéria de facto. Haverá depois, provavelmente, questões para discutir na matéria de concreto, mas no princípio subjacente daquilo que se pretende legislar, parece-me que é perfeitamente pacífico. As normas abertas são uma condição sine qua non à portabilidade dos documentos digitais, à interoperabilidade, que é de facto algo fundamental, à preservação da informação. E, portanto, eu creio que nesta matéria o assunto, eu diria que, pelo menos no meu entender, é praticamente pacífico. Aliás, eu creio que, devo dizer que li os dois decretos de lei, não provavelmente com a profundidade, uma profundidade total, mas também são simples. Eu acho que ambos primam por algo que eu gostei, que é a simplicidade. Não houve esforço para tentar sobre-legislar, diria eu, ou pelo menos é aquilo que eu entendo na minha leitura, delego obviamente na matéria legislativa, mas de facto parece-me que houve alguma tentativa de não entrar em pormenores técnicos, legislar um princípio que é fundamental em termos de interoperabilidade e, portanto, qualquer dos dois documentos me parece perfeitamente com uma base de trabalho perfeita para aquilo que se pretende. Em termos concretos, aliás, isto depois é também substanciado no parecer da AMA, com o qual também me identifico nas questões essenciais, terei talvez um ou outro comentário já mais em relação ao parecer da AMA do que propriamente em relação aos projetos de decreto de lei. E eu penso que isto é fundamental já agora porque, como eu já falei, além da interoperabilidade, além da preservação, que é algo fundamental, E eu poderei até referir, por exemplo, a propósito de preservação, eu devo dizer que nós, no Instituto Superior Técnico, desde há muito tempo que promovemos a utilização de normas abertas. É evidente que no back-office continua-se a usar, em alguns casos, modelos fechados. Ora, eu posso dizer que devido, por exemplo, agora, enfim, também algumas condicionantes na execução orçamental deste ano, por exemplo, ainda não conseguimos fazer a renovação de um contrato de um grande fabricante, e a primeira informação que temos, e que, aliás, eu recebi há poucos dias, é que se não procedermos no prazo de 20 e 30 dias à renovação deste software, deveremos apagar todo o software capaz de manipular estes fecheiros dos nossos sistemas informáticos. Isto é um caso concreto, quer dizer, em que uma legislação do Governo, que está dentro das suas competências, que coloca algumas restrições e que, por exemplo, provoca algum atraso na execução, não colocando em causa a matéria de facto, mas que de facto vai interferir na produtividade diária, porque existe muita documentação de back-office que é mantida nesses formatos proprietários. E, portanto, como eu já disse, creio que isto é de facto uma matéria que no essencial é matéria pacífica. As formas de implementar são de facto uma matéria mais, provavelmente mais polémica, que provavelmente abrirá algum caminho a algumas questões, mas que serão mais técnicas. Mas digamos que, no essencial, era este o depoimento inicial que posso dar neste momento.
Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Mira da Silva. Eu dava agora a palavra ao Sr. Professor Mário Zenha Rela.
Obrigado. Bom, eu pouco mais me resta acrescentar, portanto eu revejo-me nas palavras do meu colega. Também já passámos, enquanto Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, por situações semelhantes às descritas, em que tínhamos alguns documentos antigos, até em termos físicos, suportes físicos, não apenas lógicos, mas também suportes físicos, que com o passar do tempo se tornaram obsoletos, e foi um sarilho recuperar essa informação. Em termos digamos, de interesse desta lei para os cidadãos, eu creio que o ponto fundamental tem mesmo a ver com a interoperabilidade dos sistemas. Mais do que, embora também relevante, a questão do formato dos documentos, a interoperabilidade acho que é o ponto-chave desta problemática. A internet se cresceu e se existiu como existe hoje foi graças à existência de normas abertas e protocolos standard. E qualquer barreira comercial, política, administrativa à utilização de normas abertas, de facto, está a bloquear essa partilha de informação. Também posso já agora referir um caso mais pessoal. Há muitos anos atrás, quando foi possível entregar as declarações de IRS por via eletrónica, nos primeiros anos, eu não usava sistemas operativos standard e vi-me impedido, como cidadão, de utilizar esses sistemas, porque, de facto, só alguns dos sistemas é que eram suportados. E pronto, é uma questão meramente pessoal, mas reflete um pouco a noção de que, enquanto cidadão, se não tivesse adquirido software proprietário, estava impedido de, enfim, de exercer os meus direitos e, neste caso, obrigações. E é tudo para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Mário Zenha. Dava agora, naturalmente, a palavra aos seus deputados. Sr. Deputado, vamos começar por aqui. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Em primeiro lugar, bom dia. Cumprimentar-vos e agradecer-vos a vossa vinda cá. É sempre importante percebermos, de facto, os problemas que existem no terreno com a inexistência da aplicação de normas abertas. O debate, e devo dizer com grande satisfação para o Bloco de Esquerda, que temos seguido ao longo deste processo legislativo, demonstra que há uma unanimidade relativamente às normas abertas em si, como foi referido, e como teria que ser. Nós estamos neste ponto, num patamar de discussão, penso que importante, relativamente a dois aspectos. Um primeiro aspecto é a própria definição de norma aberta. Tivemos uma notícia que no Reino Unido, ainda há dois dias, fizeram uma definição de norma aberta que obrigava a que não se pagasse nenhum royalty pela utilização da norma, nem pelo acesso à documentação da norma. Isso a nós, Bloco de Esquerda, parece-nos essencial, mas gostava de saber também a vossa opinião sobre a matéria, porque a partir do momento em que se abre o espaço ao pagamento, depois há sempre a vertente do que é ou não relevante no pagamento. E sendo que para uma empresa grande um pagamento de 2, 3 mil euros pode não ser relevante, para uma empresa pequena pode fazer toda a diferença. E sendo o Estado uma entidade pública que não deve, que deve primar também por resolver todas as desigualdades que existam, particularmente até no acesso aos seus fornecedores, nós achamos que deve ser seguido um caminho em que as normas abertas devam ser gratuitas. E por isso há aqui esta indicação do nosso lado para que a própria definição de norma aberta a ser utilizada pelos sistemas públicos tenha esta inclusão na gratuitidade necessária. Por outro lado, eu gostava de saber a vossa opinião. Eu aqui vou ser um bocadinho mais concreto na pergunta, dando até algum exemplo. Nós debatemos já com algumas entidades a questão da escolha de uma norma apenas por área funcional. Obviamente também tem aqui um patamar de desigualdade que cumpre esta ideia, porque para uma empresa pequena é sempre mais fácil fazer os seus sistemas à volta de uma norma do que ter que implementar várias normas. Normalmente também as empresas maiores ficam sempre beneficiadas se houver uma obrigatoriedade para mais do que uma norma. Mas eu coloco a questão ao contrário, que é, do vosso conhecimento, nos vossos sistemas que utilizam, acham que é pertinente ou não utilizar uma norma por área funcional, permitir sem obrigatoriedade mais de uma norma, e eu aqui já adianto um pouco a minha resposta a esta situação, é de que mais que uma norma, mesmo sem obrigatoriedade, acaba por ter aqui uma possibilidade de reduzir a interoperabilidade de sistemas, porque obriga a que os diversos sistemas, pois afinal, de facto, vão ter que implementar, mesmo sem ser obrigatório, ou que se consideram que é necessário haver uma maior pluralidade de normas escolhidas por área funcional. Até porque este era, apesar de não ser e não estar no âmbito deste projeto de lei, definir quais as normas a serem adotadas, podemos dar uma indicação sobre a forma de escolha das normas, se vai ser uma, se vão ser várias, se é obrigatório, se não é obrigatório. E esta questão é para nós importante. Eu gostava agora do vosso conhecimento, que é profundo na parte das tecnologias de informação, perceber é a amplitude de normas abertas que existem e quais as situações em que ainda não existem normas abertas. Obviamente não estou a pedir com isto uma lista detalhada, mas aquilo que é do vosso conhecimento, da vossa sensibilidade, o que é que já identificam como dificuldade de suprir as normas abertas? Porque isto leva-nos a um terceiro ponto de debate, que é, caso não haja normas abertas, como é que nós devemos legislar no sentido de criar as exceções, para que uma exceção não se torne regra. Eu acho que este é um ponto importante. Nós, no nosso projeto de lei, temos já uma indicação quase programática sobre como se deve agir perante as exceções, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria cumprimentá-los também. Muito obrigado por terem vindo hoje aqui, por nos terem dedicado aqui há algum tempo connosco a esta matéria. De facto, aqui o deputado Pedro Filipe Soares já tocou nos pontos que têm sido maior alvo, não de discordância, mas de debate aqui, e que são pontos mais técnicos, mais de implementação, do que propriamente de princípio. De facto, em relação ao princípio, como aqui também já foi dito, estamos todos de acordo. E há um bocado referia-se que os sistemas de entrega do IRS online não permitiam a toda a gente aceder, mas o facto é que, segundo me disseram aqui há dias, porque estava a falar exatamente deste grupo de trabalho, os da entrega do pagamento da Segurança Social continuam a não permitir o acesso por browsers alternativos aos mais usados, o que é lamentável, mas é exatamente por isso que aqui falamos, e do que aqui falamos já agora também, não, é, apesar de tudo, não é para resolver, infelizmente, os problemas que possam ter surgido nas vossas instituições. Aí é a vossa autonomia que os obrigará a internamente resolver esses problemas, e também já se discutiu isso aqui, mas... creio que é mais ou menos entendimento alargado, que é que nós não podemos legislar no sentido de obrigar as universidades, por exemplo, a adotarem as normas abertas, porque isso entrará, porventura, no âmbito da sua autonomia. Enfim, isso poderá ou não depois ser alvo aqui de discussão entre nós, mas o que é facto é que nada obrigava a que as universidades já não o fizessem. E, particularmente, naquelas dedicadas, e é o caso onde, na minha onde estudei e onde estudo, sabemos que não é sempre assim. E pode ser por isso aqui mais um efeito pedagógico, se calhar, o facto de na administração pública e no relacionamento do Estado com os cidadãos nos obrigarmos a isso, que isso depois aconteça noutras áreas da sociedade, e ainda bem. O deputado Pedro Filipe Soares perguntou, já abrangia aqui uma série de questões que eu tinha, eu só queria precisar uma coisa que tem em relação às royalties e à propriedade intelectual. Porque nós, na última audição que fizemos aqui, é certo, com representantes das grandes empresas de software, mas ainda assim foram levantadas algumas questões que eu já tinha tido a oportunidade também aqui de levantar e que têm que ver com o facto de algumas das normas que são utilizadas e conhecidas, e desde logo, naquilo que diz respeito às regras do ISO, algumas dessas normas têm propriedade intelectual. Eu lembrava-me da investigação que fiz, lembrei-me do PDF. Mas da última semana, ou há 15 dias, ouvimos aqui também falar, e eu não posso confirmar, mas em relação ao próprio HTML e o HTTP, que teriam propriedade intelectual na definição da norma, mas que usam o princípio aferrando, o Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Use, que é um princípio que o ISO também adota. E depois entramos aqui numa dificuldade, como é evidente, que é... um dia poderá esse uso aferrante ser revogado e depois a norma ficar fechada ou não, e portanto gostava de ouvir a vossa opinião em relação a isso. Ouvimos também em relação ao MP3 e ao MPEG que não cobravam, que apesar de supostamente cobrarem royalties, normalmente não as cobravam. Eu lembro-me há uns anos atrás havia algumas distribuições Linux depois que por causa disso que não implementavam o MP3, o que era uma chatice para quem usava Linux, e quem usa Linux quer usar muito MP3, é mais ou menos a mesma população-alvo, pelo menos era o meu caso, e não se poder aceder a isso. Portanto, queria também perguntar-lhes se questão, qual é a vossa posição, qual é o vosso conhecimento nessas matérias. E, por fim, nós, não sei se nos dois, só num dos projetos, ouvimos falar, e é uma solução interessante, que quando há várias normas, por exemplo, se deve dar preferência à norma que seja gerida por uma entidade não lucrativa. E foi-nos também dado aqui o exemplo do DHCP e do Kerebos, que seriam geridos por entidades com fins lucrativos. E que, portanto, qual é também, em relação a isso, como do ponto de vista mais técnico e menos político, a vossa posição? E são estas as minhas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Duarte, do PSD.
Muito obrigado. Eu queria também começar por agradecer muito a vossa presença, é um contributo para nós muito... interessante e confortável, digamos assim, quando estamos a legislar, podermos ouvir as opiniões de pessoas que têm, de facto, competências específicas e méritos específicos nesta a lidar com este tipo de questões. Nós já temos realizado aqui algum trabalho, algumas audições, e, portanto, as questões mais, eventualmente, mais controversas já vão sendo mais ou menos consensuais entre nós, e, portanto, as questões fundamentais, eu julgo que estão colocadas, as que eu tinha anotado também já foram preenchidas, pelos meus colegas que me antecederam. Eventualmente sobrará aqui a questão das, se eu bem percebi, que não foi ainda colocada, e peço desculpa até que tive de interromper aqui para atender uma chamada, mas a questão das eventuais exceções, e um artigo específico sobre as exceções que são colocadas, se vos parece que, nomeadamente, o parecer da AMA pode ser um contributo a ser levado em conta ou não. Quanto ao resto, eu acho que a questão, quer das definições da norma, quer esta última questão agora dos direitos de autor, quer... Mas tudo o resto já foi colocado, eu não vale a pena estar a repetir, porque julgo que já ficou claro, não é? Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez e pelo vosso contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar os senhores professores e agradecer o contributo que trazem, e a reflexão, e a própria experiência e o testemunho que podem trazer para... da realidade concreta de uma situação que em muitas instituições não é de facto nova. É nova a questão de legislar sobre esta matéria e consolidar do ponto de vista da política em termos do Estado, mas de facto para pessoas como os senhores esta não é uma situação ou uma questão que seja propriamente novidade, e é por isso que agradecemos e valorizamos a vossa presença. A vantagem de sermos os últimos a colocar perguntas ou a intervir é que o essencial de facto está colocado. Não vou repetir as perguntas. De facto, até agora, as matérias que vai ser preciso apurar e fazer algum trabalho mais específico de definição e de consolidação têm precisamente a ver com a própria definição do conceito de norma aberta, e é esse o trabalho, digamos assim, que eu reputaria como o mais importante e o mais complexo que temos em mãos nesta altura. E, de facto, a opção, digamos assim, os pratos da balança que nós temos, que é algo em algumas áreas na economia chamam o trade-off, né? É entre o afinarmos bastante a definição do conceito de norma aberta e, em contrapartida, deixar relativamente aberto ainda o campo das exceções, ou então, para evitar que caiam muitas coisas ao nível das exceções, permitir aqui as definições serem nesse sentido. Mas a nossa preocupação é da razoabilidade do conceito da norma aberta. E, de facto, nós não queremos, por parte do meu partido e pela minha parte, nós não queremos correr o risco de considerar como norma aberta aquilo que depois na prática acaba por não ser. Não é? E aí, de facto, entram as questões das restrições à reutilização, está relacionado diretamente com o direito de autor e com a dita propriedade intelectual, mas também esta matéria que nós temos vindo a dar uma atenção crescente da norma única, do standard único para cada área funcional, o que tem exatamente a ver com isto que os senhores professores disseram e que o professor Zanharrela sublinhou com mais ênfase da interoperabilidade, e o professor Silva também mencionou da interoperabilidade ser mais garantida. Eu gostava que, em relação a duas questões muito específicas ainda, para terminar, que eu gostaria de colocar, têm a ver com esta matéria da autonomia das instituições, que, apesar de tudo, eventualmente existirá uma situação diferenciada entre... Os senhores é que conhecem muito melhor do que nós. A situação diferenciada entre, do ponto de vista do funcionamento da instituição, dos seus serviços, do seu back-office, dentro daquilo que seja possível, mas em que, apesar de tudo, pode existir em algumas casas um campo livre, digamos assim, à opção de cada professor, por exemplo, que pode dizer em que formato é que os seus estudantes podem apresentar os trabalhos, por exemplo. Isso tem a ver, digamos assim, com uma questão de boas práticas ou de incentivo ou de sensibilização e não tanto de normativo, por assim dizer, ou tem, isso é uma questão que eu gostaria de conhecer da experiência que os senhores conhecem. Coisa diferente é o ponto em que as instituições se relacionam com o Estado. Ou seja, se para as instituições de ensino superior ou outras, que sejam públicas ou privadas, gozam de autonomia, apesar de tudo, quando chega o momento de se relacionarem com o Ministério da Ciência, por exemplo, ou com as finanças, ou com outra entidade do Estado, da Administração Central, ou não, haja a obrigatoriedade nessa relação, nessa troca de documentos, nessa troca de dados, existir o recurso à norma aberta, se isso pode ajudar que depois haja aqui, não direi por inércia, mas por contágio, esse incentivo à utilização na prática, não havendo propriamente aqui uma imposição de regras. E, finalmente, e peço desculpa, já estou a demorar mais tempo do que eu queria, relativamente a uma questão que o professor Fernando Mira da Silva aflorou e que disse que mais para a frente poderíamos abordar. Eu convidaria, se achar bem, a dizer então quais podem ser as nuances ou as matérias em que alguma coisa se poderia, na sua opinião, melhorar no parecer e no sentido da solução que possamos construir. Muito obrigado e fico a aguardar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra pela mesma ordem, se acharem bem, ao Sr. Professor Fernando Mira da Silva.
Ora bem, foram colocadas várias questões, eu acho que todas elas extremamente pertinentes e se calhar também não temos aqui as respostas mágicas, dizer que isto é tudo branco ou preto, senão provavelmente também não era preciso a nossa ajuda, mas vamos tentar, ou vou tentar responder e, em alguns casos, dar a minha opinião, porque se calhar é mais uma opinião do que propriamente uma resposta definitiva em relação a cada uma das questões que foi levantada. Ora bem, em primeiro lugar, a questão do qual é a noção de norma aberta. Eu compreendo a dificuldade que aqui existe. Devo dizer que não vim preparado lá para discutir explicitamente esta questão da definição da norma aberta. Compreendi agora o ponto em que estavam e a importância que lhe é atribuída. A questão das normas abertas poderem ser usadas sem royalty, eu creio que é de facto algo extraordinariamente desejável, porque de facto o pagamento de uma royalty retira de certa forma a característica de abertura ou pelo menos de utilização livre dessa norma. Portanto, se por qualquer motivo essa royalty não for paga, o documento deixa de ser lido e, portanto, penso que em termos de desejo, acho que de facto isso deveria, é sem dúvida um caminho a seguir. Creio, por outro lado, que se calhar numa aproximação e num problema deste tipo convém se calhar ter algum cuidado no tipo de aproximação que é feita. E a exclusão de todos os tipos de normas abertas que não impliquem o pagamento de royalty pode ser um passo talvez um bocadinho arrojado nesta altura. Eu diria que neste tipo de evoluções, provavelmente seria conveniente ter uma atitude proceder com alguma cautela. E, portanto, embora eu concorde perfeitamente que a questão da gratuitidade devia ser uma condição inerente à definição de uma norma aberta, não sei se será prudente, e agora só fazendo também um estudo, e era nesse aspecto que eu disse que não tenho aqui neste momento presente, quais seriam as normas efetivamente que estávamos a excluir. E penso que isso tem a ver com... Portanto, que isto tem que ser visto com algum cuidado. Em relação a uma norma por serviço, aqui entra um bocadinho até o comentário que eu tinha, que é um comentário simples em relação ao parecer da AMA, e que foi agora também pedida a minha referência, e digo-o já, que é preciso ter algum cuidado, está, aliás, neste projeto está muito claramente definido que a AMA deve regulamentar, e eu aí estou perfeitamente de acordo, dado que estamos a deferir, digamos, a área técnica para um organismo mais técnico. Agora, tal como eu disse que a legislação deve ser simples, acho que a regulamentação também não deve ser excessivamente pesada. E, portanto, uma sobre-regulamentação que diga para este efeito só se pode usar esta norma, para aquele efeito só se pode usar aquela norma, para aquele efeito só se pode usar aquela norma, eu receio que deixe muita coisa de fora e que se comece, de facto, a entrar a colocar condicionantes. Apesar de eu compreender também, vá lá, os outros pratos da balança, e que têm nomeadamente a ver com, então agora como é que é, vamos ter que suportar todas as normas abertas, qualquer organismo é obrigado a suportar todas as normas abertas. Devo dizer que se calhar não tenho uma resposta também imediata para esta questão, mas a minha questão fundamental é sobre, tem a ver sobretudo com isto. Devemos ter cuidado com a regulamentação excessiva, porque ela pode ser do ponto, pode até ser limitadora da criatividade técnica. Eu não sei quais são as normas abertas que vão aparecer amanhã ou depois de amanhã, e sequer pode aparecer uma muito melhor do que aquela que temos hoje. e de repente, ou uma norma que eventualmente não fosse aberta e que passa a ser aberta e que toda a gente a reconhece como perfeitamente aberta. Não é que eu esteja a pensar em algum caso em particular, mas, como eu digo, sobre a regulamentação deve ser vista com algum cuidado. Situações em que não existem normas abertas. Eu aqui vou, que é outra questão que aqui foi levantada e que é de facto altamente pertinente. Eu devo dizer que há milhares de situações em que não há normas abertas e as pessoas provavelmente muitas vezes nem estão a par delas. Muitas vezes até as informações fundamentais das empresas estão guardadas em sistemas de informação que são proprietários, ou a empresa utiliza o Gmail, que é um sistema que, apesar de tudo, é proprietário do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da informação que lá está. E, portanto, por outro lado, eu devo dizer, na minha área de atividade, no técnico, evidentemente temos vários softwares que são proprietários e que são especializados e que, até pelo seu nível de abrangência, são fechados. E, portanto, acho que aqui não há lugar para ser demasiado ortodoxo. Compreendo também a questão da legislação das exceções. Eu acho que a legislação das exceções deve ser qualquer coisa do tipo, e eu, mais uma vez, aqui acho que é mais uma questão com algumas implicações que ultrapassam, digamos, a minha área competência, mas eu creio que aqui a ideia, a minha sensação sempre, de minha vontade de dizer que é que a resposta para estas coisas é o bom senso. E evidentemente não se pode dizer que a legislação, na legislação, que isto fica sujeito ao bom senso dos intervenientes, mas sinceramente eu creio que a forma de legislar as exceções é dizer, quando não houver mais nenhuma norma, deve ser feito um parecer, ou deve ser pedido um parecer, ou qualquer coisa do estilo, em que se justifica a utilização de uma norma que não é aberta por qualquer motivo muito concreto. Claro que é necessário ter a noção e ter o cuidado de escrever isto de forma a que não se esteja a abrir aqui um portão em vez de abrir uma porta ou uma escapatória, que não se pretende, de facto, também com este tipo de regulamentação, paralisar, digamos, os serviços que neste momento estão operacionais e que podem depender muito ainda de outro tipo de normas, e portanto é preciso ter aqui algum cuidado, mas creio que no essencial era isto. Outra questão que foi aqui levantada já por vários dos senhores deputados é que no fundo tem a ver com isto, mas as universidades também já adotam estes princípios, já adotam estes princípios na comunicação posterior. Qual é o grau de, desculpem-me os estrangeirismos, de enforcing que existe em relação a esta matéria? Eu devo dizer que no técnico a norma que nós distinguimos um bocadinho dois universos dentro do técnico, é claramente a classe dos docentes e investigadores que gozam de uma enorme autonomia e a classe dos serviços. Dentro dos serviços tentamos promover a utilização de normas abertas, no sentido de dizer que todos os documentos internos, publicados por aí fora, e que são comunicados posterior da universidade, devem obedecer a normas abertas. E isso é algo que impomos com algum grau de rigor, embora não seja impossível encontrar exceções. Não é? Mas tentamos regulamentar a este nível. A nível dos docentes, de facto, estamos a entrar noutro campeonato. É algo extraordinariamente complicado, os docentes têm muitas interações com o exterior, dependem de muitos projetos europeus, dependem de muitos grupos de trabalho, em que às vezes os próprios grupos de trabalho adotaram determinadas normas de funcionamento e qualquer tentativa de regulamentar e condicionar métodos de trabalho a pessoas que têm enorme criatividade e que são normalmente responsáveis pela angariação, no caso do técnico, de 80% ou 70%, vá lá, das nossas receitas, é algo que pode ser contraproducente. E, portanto, é evidente que aqui tentamos promover, e de facto existe uma política também que na comunicação posterior devem ser utilizadas, e a maior parte dos docentes estão cientes desta matéria e costumam aderir a este princípio, mas de facto não há nenhum grau de de enforcing estrito. É evidente, e agora passando um bocadinho a outra questão, eu creio que qualquer tipo de legislação que seja emitida nesta área pode ajudar também, porque essa foi uma questão que foi levantada, passando agora um bocadinho, mas como vem a talho de foice, eu creio que qualquer norma que seja feita a nível legislativo pode ajudar em muito também a criação de normas internas que possam ser um bocadinho mais normativas, vá lá. Embora será sempre difícil, como eu digo, a nível dos docentes, impor restrições muito, muito estreitas do seu, dos seus mecanismos de trabalho. A questão, uma questão que foi aqui colocada também, é a gestão por já agora devo dizer, por uma resposta concreta, no técnico, apesar disto, por exemplo, no back office, mesmo administrativo, ainda usamos formatos proprietários. Ainda usamos formatos proprietários, ainda usamos formatos, mesmo a nível dos serviços. E porque, evidentemente, há uma cultura e há um mecanismo de transição que não é fácil de implementar. E que, de certa forma, embora a um nível mais limitado da universidade, também é preciso alguma força, digamos, interna para conseguir fazer essa alteração de paradigma. A questão da gestão de algumas normas serem geridas por instituições com fins lucrativos, eu devo dizer que aí não vejo problema absolutamente nenhum, de uma forma geral, desde que as normas sejam abertas e que essa gestão não condicione a evolução futura da norma. Provavelmente será algo que convém ter algum cuidado. Agora, o facto da instituição em si ter fins lucrativos, quer dizer, se a IBM tiver a gerir uma norma qualquer aberta, a IBM tem recursos técnicos extraordinários e provavelmente consegue produzir uma norma aberta cheia de qualidade, quer dizer, não tenho a priori nenhuma objeção, digamos, a essa questão. Claro que é sempre bom que isto seja normalizado e que essa, uma coisa é a gestão técnica, outra coisa é a aprovação. A aprovação da norma deve ser feita, evidentemente, por corpos normalizados, como a ISO ou qualquer outro tipo de instituto. Em relação ao parecer da AMA, eu não me recordo de ver no parecer da AMA a parte das exceções, que foi uma questão que foi colocada. Não sei se havia aqui uma proposta concreta em relação a... Está aqui. É uma simplificação em relação ao texto inicial do decreto-lei, da proposta. Mais uma vez, às vezes tenho um bocado de receio que isto seja um bocadinho burocratizante, mas eu no fundo concordo no essencial com esta ideia. Não sei se é possível escrever isto de uma forma um bocadinho mais ou menos restritiva, ou um bocadinho mais, ou de uma forma mais ou menos flexível. Mas no essencial concordo com esta formulação. Aliás, parece-me que é relativamente mais simples do que aquela que estava na versão original. E, no fundo, eu creio que acabei por responder à maior parte das questões que foram levantadas. Embora não exatamente pela ordem, mas acabei, creio eu, por referir a maior parte das questões que tinha aqui. Portanto, neste momento.
Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Mira da Silva. Creio que, de facto, respondeu de uma forma completa às várias questões que aqui foram colocadas. Dava agora a palavra ao Professor Mário Zanharrela para, digamos, aquilo que tiver a dizer.
Muito obrigado. Bom, vou então passar mais ou menos em revista as questões que foram colocadas. A questão do pagamento, portanto, sou uma norma, portanto, em termos de definição, também admito que, enfim, não seria aqui o lugar certo para ser capaz de avaliar o texto exato do que é que se entende que seria uma definição, mas indo diretamente à questão que foi colocada, no que toca à definição, é a questão do pagamento da norma. Há pagamentos e pagamentos, digamos assim. E é muito conhecido, por exemplo, no mundo do software livre, não estamos a falar nas normas abertas, embora as coisas estejam ligadas, muitas vezes as distribuições de sistemas operativos são de livre acesso e de carregamento. Mas se for necessário pagar o suporte físico do sistema operativo, em CD, seja como for, isso é pago. Ora, eu creio que aqui há que distinguir a questão do conteúdo e a questão do suporte, porque muitas instituições se cobram, e se cobram bem, pela emissão física da norma. E é muito comum os conteúdos estarem disponíveis na internet para quem quiser descarregar e utilizar livremente. Outra coisa é pedir o suporte físico. Eu creio que aqui a questão não tem a ver com isso, mas é preciso ter algum cuidado, porque de facto algumas instituições, algumas normas internacionais são aliás extremamente caras se quisermos comprar o suporte físico. E portanto, em relação à gratuitidade, eu creio que o que está aqui em questão são dois aspectos. Um é a questão dos princípios, é a questão de qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer organização estar autorizada a utilizar livremente o que está definido na norma sem por isso ter de pagar royalties. E isso, sim, isso é absolutamente fundamental, parece-me. Portanto, o que está aqui em causa é saber se qualquer instituição, qualquer organização, qualquer particular pode utilizar a norma e pode desenvolver software e pode, enfim, tirar todo o proveito da existência de uma norma de forma gratuita. Isso é fundamental na definição da norma, até porque, de modo geral, os sistemas são proprietários, não são para impedir ninguém de os utilizar, são é para exigir pagamento pela sua utilização, porque a questão é precisamente uma questão comercial. É uma empresa que detém direitos de propriedade intelectual sobre um standard qualquer, enfim, sobre uma norma, e pretende que para essa utilização lhe seja pago. E é isso que está em questão. De modo geral, as empresas que detêm standards não impedem ninguém de as usar. Eles querem a ser pagos por isso. Ora, qualquer definição que abra a porta a que para a utilização seja preciso pagar, no fundo, está, enfim, está a entregar essa possibilidade, não é? Portanto, eu acho que, enfim, isso é de facto relevante. Em relação à questão de saber se deve ser definida uma norma, mais que uma norma, um conjunto de normas, qual deve ser preferencial ou não, e nomeadamente a questão do impacto económico que pode ter para uma pequena empresa ter de implementar um standard ou dois, ou três ou quatro, enfim, seja o que for. Eu mais uma vez acho que há aqui dois aspectos diferentes. Um é o aspecto económico, para uma pequena empresa ser um esforço, enfim, maior do que para uma grande empresa, desenvolver interfaces ou exportadores e importadores para vários standards. E, portanto, é a questão económica. Outra é a questão de poder ou não fazer, pagando ou não royalties. Eu, à partida, custa-me um pouco que, como resultado da legislação, se vá criar uma barreira, impondo, no fundo, uma imposição, ter de ser adotado um sistema. Ora, nós temos visto que, enfim, estas áreas evoluem a um ritmo absolutamente impressionante, que sempre que são criadas barreiras e imposições, tem de ser usado um determinado formato, isso é restritivo, isso na prática bloqueia o progresso. E, portanto, há inovações que vão surgindo e que ganham ou não a dimensão pelo seu mérito. E, portanto, impor um único standard, em vez de ou aceitar que há vários abertos, não me parece um bom princípio. E eu explico porquê. Mesmo do ponto de vista económico, quando uma determinada empresa se especializa e pronto, e só exporta num determinado formato aberto, a realidade demonstra que imediatamente aparecem 4 ou 5 só a fazer tradutores entre standards. Ora, se a norma for aberta, o próprio ecossistema vai, a própria necessidade vai dar origem que imediatamente surjam sistemas que fazem interação. E como muitas vezes acontece nesses casos, muitas vezes o próprio código-fonte é disponibilizado livremente e muito rapidamente uma pequena empresa consegue ter exportadores ou consegue estar associada a outros serviços que permitem a interoperabilidade. Portanto, balanceando o aspecto económico de uma pequena empresa ser ou não capaz de exportar ou de utilizar vários standards, versus a liberdade de haver vários standards em confronto e deixá-los desenvolver-se o melhor que ganhe, eu sinceramente seria da opinião que se deve deixar esse espaço para o desenvolvimento. Isso leva-nos à questão que era a situação em que não há normas abertas. No fundo, é uma situação, enfim, muito comum. Muito comum. Há imensos formatos. Nós não nos podemos esquecer que estão sempre a surgir novas utilizações que a informática permite. E, curiosamente, nós temos casos em que uma empresa descobre um nicho e fecha o standard. E há outras situações em que não. Portanto, é a própria comunidade, empresas mais abertas, que disponibilizam um formato para a partilha de informação. Eu estou-me a lembrar de um caso muito concreto, que é o Skype. O Skype é um formato profundamente proprietário. Eles não o revelam a ninguém. Portanto, ninguém... E, aliás, eles nem o patenteiam para que ninguém veja o formato. Porque eles sabem que no dia em que patentearem passa a ser o domínio público e, portanto, vão aparecer 50 mil versões do Skype e sistemas que conseguem interagir. Existe, simultaneamente ao Skype, um conjunto de... Perdão? Exatamente. Portanto, existe um conjunto de situações alternativas. Agora, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, com certeza, que nos vão aparecer muitas situações em que surge uma nova tecnologia que, a princípio, não tem competição real. Agora, será que, nesses casos, se deve verdadeiramente impedir a sua utilização pelos serviços de administração pública? Eu sei que isso possa ser bloqueante em termos da própria, digamos, interoperabilidade, porque de facto isso pode acontecer, nós termos, não em termos de funcionamento interno, sim em termos de interação com o que rodeiam, um bloqueio impedindo a administração pública de utilizar esses sistemas com os seus parceiros, e estou a pensar em parceiros estrangeiros, e, enfim, todo um conjunto de parceiros, até em termos académicos, que podem não querer, enfim, não querer adotar. Não sei se estou a fazer-me entender. Há que ter algum cuidado em não querer sub-regulamentar e impedir a utilização de outros sistemas que estão fora do sistema e que, possivelmente, um ano, dois anos depois, acabaram por entrar, ou por surgiram novos sistemas abertos, ou porque, entretanto, foram abertos. E, portanto, há que ter o cuidado de não coartar, digamos assim, as possibilidades de interoperabilidade, que é isso que aqui está em causa. Mais questões? O receio de ter uma norma, ou de adotar uma norma, que, sendo universal, na prática ela não é de domínio público, ela foi, digamos assim, de boa vontade aberta para utilização, e é o caso do PDF. O PDF, nós, muitos consideram que é uma norma aberta, mas na prática o PDF só é passível de ser escrito, mas não pode ser editado. Portanto, qualquer um pode escrever, qualquer... editor de texto, enfim, seja o que for, pode gerar ficheiros PDF, mas não os pode editar. Portanto, a manipulação não é permitida. E os receios que isso causa. Os receios que isso causa de hoje para amanhã, alguém que detém uma licença possa, digamos, rescindir a liberdade que abriu depois de ter garantido que foi universalizado. É assim. Isso é uma luta que está a decorrer e que não vai acabar tão cedo. Portanto, a luta que está a ser travada pela propriedade intelectual é algo que está quente, está candente e que cada vez vai estar mais, digamos, ao rubro. E eu não creio que seja possível nós, digamos, no nosso contexto, conseguirmos escapar a essa luta de gigantes que se está a tratar, no fundo, pelo domínio da informação. E, portanto, não adotar uma norma pelo receio de hoje para amanhã o fabricante trancar o acesso à norma, para já é bloqueante a curto prazo. Deus nos livre de deixarmos poder usar PDFs. Por outro lado, digamos, a história demonstra que sempre que um fabricante deu um passo desse e fechou uma norma que era aberta, rapidamente, digamos, muita da comunidade abandonou, porque imediatamente surgem alternativas. Portanto, a minha posição em relação a esta postura é que há que não impedir a utilização, ou não impedir a utilização de normas que não são completamente abertas, pelo simples facto que existe algum direito de propriedade intelectual sobre ela. Aliás, nós quase todos os dias somos surpreendidos com notícias de que alguém descobriu que há 50 anos havia uma patente sobre o uso de correio eletrónico, coisas desse género. Portanto, quer dizer, isto vai estar sempre a surgir, porque no fundo são batalhas de gigantes legais que tentam controlar a informação. E qualquer legislação que nos diga, não, tudo o que for assim fica de fora, vai ser terra queimada, não vai sobrar quase nada, porque estão sempre a surgir questões destas. Enfim, um pequeno comentário sobre a autonomia universitária e os formatos proprietários. É muito interessante que eu, como professor, às vezes não consigo ler os fecheiros que os meus alunos me enviam. É que a situação também é inversa. É curioso, quer dizer, eu bem que ponho lá, imponho, os documentos fechados são em PDF, mas volto a receber um fecheiro em DOCX. Eu não utilizo software proprietário e muitas vezes tenho dificuldade em ler os fecheiros do meu aluno. Felizmente tenho autoridade para lhes poder impor, agora me devolvam noutro formato. Mas, vamos lá ver. Uma questão é como nas bases de dados, sei lá, sistemas SAP, que estão por trás de muitos sistemas de informação das universidades e outras instituições. Uma questão é o armazenamento dos dados num formato proprietário. Outra questão é a interoperabilidade entre sistemas. Eu admito perfeitamente que qualquer sistema proprietário possa guardar, para efeitos de manipulação, a informação no formato que, por qualquer razão, enfim, até pode ser mais eficiente em termos de trabalho. Outra questão é dizer que tem de haver a possibilidade de exportação desses dados para um formato não proprietário e a interoperabilidade entre esses sistemas e o exterior ser de acordo com o formato proprietário. Portanto, uma coisa é o processamento interno, e o interno refira-se mesmo a bases de dados que existem, não é? Entenda-se, limitados à utilização do sistema. Outra coisa é esses sistemas comunicarem com outros e, sobretudo, a possibilidade de exportarem formatos abertos, porque a questão é essa, é nós dois para amanhã, quando um fabricante nos diz suspenderam a licença, façam favor de destruir a aplicação, nós podermos, com toda a facilidade, exportar os dados e importar para outros, enfim. Já agora, isso é relativamente comum, embora, enfim, os fabricantes, no modo geral, deixam, ou vão deixando, nos termos mais recentes, isso. Em relação ainda à questão das instituições, enfim, eu não me queria detalhar muito nisso, mas eu recordo-me que eu estive nos Estados Unidos durante algum tempo e descobri que tinha tremenda dificuldade em falar com os docentes das cadeiras, porque utilizavam sistemas proprietários. E, portanto, a questão de dar liberdade ao investigador para, professor investigador, para decidir interação com os seus alunos, que não tem a ver com a questão dos serviços administrativos, por um lado é cordial deixar à discrição do investigador ou professor fazer como quer, e sinceramente até acho que a nível de instituições universitárias há sensibilidade para a questão das normas abertas. Por outro lado, é verdade que eu vivi essa situação e foi muito complicado, porque eu até era um investigador, mas descobri que tinha tremenda dificuldade em entrar nos sistemas de informação. Estamos a falar em sistemas de gestão de conteúdos, universidade que gera as cadeiras e gera as aulas e os horários e etc. Porquê? Porque eu usava só software não proprietário, naquele caso a plataforma funcionava de acordo com um determinado standard, não era bem o standard, que era uma variante. Ora, deixar à descrição de quem vai utilizar, no fundo, a sua relação com o exterior, sejam outras instituições, sejam cidadãos, e um aluno é um cidadão, enfim, que está a querer usar um sistema, acho que perverte um pouco o espírito desta proposta, que é garantir o acesso universal aos sistemas, porque na prática nós podemos terminar com uma situação em que alguns alunos utilizam, por exemplo, computadores Apple, nós não esquecemos que, por exemplo, muito software da Apple é extremamente fechado. Aliás, será bastante mais fechado do que a concorrência. Enquanto que outros utilizam software Windows ou Linux ou FreeBSD ou seja o que for, não podem. E, portanto, eu aqui não seria tão tolerante, digamos, a este nível mais, digamos assim, mais informal, como lhe chamou. Porque, na prática, não é nada informal. Um aluno que frequenta uma universidade, e voltando à questão das autonomias, tem todo o direito, como outro qualquer, de usar um sistema livre para aceder a, enfim, a, ao, neste caso ao ensino, à educação, à investigação, seja o que for. Portanto, aqui eu talvez fosse um pouco mais radical, digamos assim. E creio que cobri no essencial as questões que me foram colocadas. Se tiverem mais alguma dúvida, por favor. Seja lá.
Muito obrigado, Sr. Professor. Há mais uma pergunta. Sr. Deputado Bruno Dias, PCP.
Nem sempre acontece esta questão de haver mais do que uma ronda, mas, aliás, não, nem tem sido muito habitual, mas a resposta que os professores trouxeram suscita novas questões, o que também significa alguma coisa, não é? Eu gostava de perguntar o seguinte. Quando eu, pelo menos pela minha parte, advogo esta ideia de haver um standard, e há outras perspectivas também nesse sentido, de haver um standard para cada área funcional, eu penso que corro às vezes o risco de ser interpretado como estando a defender que apenas se autorize um formato, o que não é a mesma coisa. E às vezes, se não formos muito claros a explicar ou a sublinhar a ideia de que um standard significa que apenas um é obrigatório e os outros são permitidos, do ponto de vista da utilização, mas há aqui uma situação que pode exemplificar o que eu pretendo dizer. Aliás, no debate parlamentar, no debate em plenário destes projetos de lei, nós demos este exemplo. O Diário da República Eletrónico faz bem em utilizar o PDF-A, se não me engano, PDF como formato para publicação das leis, que por definição não são editáveis. Só são editáveis aqui. Mas isso é outra questão. Não é depois de se abrir o documento no site que nós os vamos querer alterar. E nessa altura do debate no plenário, nós dissemos que se o Diário da República faz bem em fazer isto, o Parlamento faz mal em apenas disponibilizar um formato proprietário para os textos legislativos, que era o que na altura acontecia. E sem estarmos aqui com adivinhações, quem quisesse aceder a estes projetos de lei que estamos agora a debater, né, só se podia abrir em formato DOC, que é irónico. Mas, felizmente, o facto de termos tido este debate no plenário, poucas semanas depois, houve uma alteração nos serviços e já se pode. E foi adotado uma espécie de tradutor ou conversor automático, e tudo o que é documento legislativo já se pode aceder em PDF. Eu não acho mal, nem acho que se deva proibir o Parlamento ou qualquer outra instituição pública de disponibilizar noutro formato ou noutros formatos, mas há um que tem que ser obrigatório. Eu acho que é o PDF, mas agora não nos devemos meter nisso. Não é para aí. Nenhum projeto de lei coloca que deva ser PDF ou outro formato. Diz, quem regulamenta deve regulamentar que haja um que seja obrigatório. E é neste sentido que eu defendo que haja um standard. Ou seja, nós não queremos proibir que se utilize outro tipo de soluções, outro tipo de formatos, mas já dei este exemplo noutra reunião, veio cá um senhor chamado Peter Strix, que é o responsável máximo da homóloga belga da AMA, digamos assim. E ele fez uma apresentação que tinha o retrato daquele personagem de ficção escocês, o MacLeod, que diz, no final só pode haver um, porque eles iam competindo e no final só havia um. E ele disse que a experiência que ele conhecia no país dele e noutros países era de que mais do que um standard, mais do que um assumido como tal de formato nesse sentido, parecendo que abria a porta à criatividade e à liberdade, acabava por criar realidades paralelas, entre aspas, do ponto de vista da interoperabilidade. Okay? E, portanto, era só para sublinhar esta questão e ao fim e ao cabo, perguntar se isto corresponde mais ou menos a... pode corresponder ou pode ir ao encontro da perspectiva e da preocupação que colocava. Depois, sublinhar que me pareceu muito interessante esta ideia da não discriminação, ou seja, o cidadão, e aliás esta é uma coisa importante que nós colocamos na relação com o Estado, o cidadão não pode ser excluído ou prejudicado pelo facto de utilizar um documento ou informação, dados, em formatos abertos na relação com o Estado. E aquilo que os professores estão a dizer é que, de certa forma, isso também pode ser colocado em cima da mesa na relação entre o aluno e o docente. E isso faz todo o sentido. Tendo em conta a autonomia, isso já depende, digamos assim, da organização interna e pode eventualmente colocar-se a questão do contágio, entre aspas, relativamente à passagem para essa... A ideia que o professor colocava da existência de uma lei ser um incentivo ele próprio para dentro das casas, dentro das instituições, isto poder acontecer. Penso que foi isto que compreendi. A última questão é se os professores têm ideia que pode ser, que possa ser, digamos assim, um fator de dinamismo para esta realidade que naturalmente não pode ser fixada no regulamento e a partir de agora as normas são estas e acabou-se e nunca mais se fala nisso, se pode eventualmente ser um fator de dinamismo e de acompanhamento da realidade. A proposta de texto que eu digo, nem sempre nós dizemos isto, mas a proposta que eu considero que é melhor vinda da AMA do que o próprio texto que eu apresentei, portanto a proposta de alteração da AMA eu acho que está melhor do que o meu texto, relativamente à revisão periódica da digamos assim, do regulamento nacional, ou seja, quando se diz que há uma revisão que é feita periodicamente, e agora peço desculpa, com uma periodicidade não superior a 3 anos, o não superior a 3 anos dá, aliás, uma outra possibilidade de, quando algum facto relevante justificar essa revisão, não temos que esperar necessariamente 3 anos e não pode ultrapassar esse prazo. E, portanto, essa situação pode resolver quer o problema da... nos dois sentidos, de alguém que trancou uma norma e que deixou de ser aberta e, portanto, isso tem que ser tido em conta, que seja pelo facto de haver uma nova situação de uma norma que é aberta, que não estava a ser em conta, e isso até pode, para além de ser integrado no regulamento, justificar, entre aspas, a caducidade de uma exceção, que já não se apresenta com razão de ser. E, portanto, se este acompanhamento e esta revisão, na opinião dos senhores professores, pode, de alguma forma, responder a esta preocupação, que é perfeitamente legítima, como é óbvio. E pronto, peço desculpa, mas acho que há aqui realmente muito conteúdo e muito sumo destas intervenções e destas reuniões, e eu não queria perder essa oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Professor Mário Zayarrala e depois ao Sr. Professor Fernando Pires da Silva.
Em relação à última questão, é muito rápido, sim, concordo. Acho que a questão da revisão ser não superior a 3 anos é mais abrangente. Em relação à definição do formato de referência, sou sensível bastante a esse argumento. De facto, se é deixado em aberto um conjunto de normas, em termos operacionais é capaz de complicar muita coisa. Portanto, se de facto há o desejo de ver isto no terreno rapidamente e com menos ruído, chamemos-lhe assim, o facto de dar uma referência e dizer há várias, mas há uma de referência, eu acredito que do ponto de vista operacional seja, enfim, simplifico bastante as coisas. É tudo o que eu tenho a dizer.
Bom, em relação, pronto, isto é uma questão marginal, mas de qualquer forma, em relação aos formatos, o PDF e outros formatos, é preciso perceber que o PDF é um formato orientado à apresentação. Já é aberto desde julho de 2008, foi normalizado pela ISO, e por isso já o podemos usar com alguma tranquilidade, lá está, embora já o usássemos antes. Mas de facto esse foi um passo importante, mas é de facto um formato orientado à apresentação, e depois temos formatos orientados à edição, e normalmente nesse é que ainda não temos uma solução consensual. É também por causa disso que eu creio que os projetos de lei são introduzidos e são distribuídos em formato editável, embora se calhar num formato, apesar de tudo, que nem sempre é um formato livre. Já agora só uma correção em relação à minha intervenção inicial. Eu defendo totalmente que se faça, por exemplo, o enforcing de que a comunicação entre docentes e alunos seja feita em formatos abertos. Eu aí não tenho problema nenhum. Eu, por acaso, há bocado, quando me referi mais à autonomia do docente nas suas atividades normais de investigação, e não tanto, não me recordei do relacionamento com os alunos, é de facto uma falha minha, mas é evidente que nessa perspectiva estou 100% de acordo, acho que é indiscutível. E creio que, aliás, no técnico, apesar daquilo que eu disse, a maior parte dos docentes segue esse princípio na comunicação com os alunos. Em relação, pois, à questão que foi aqui mais levantada, à questão do standard único, eu continuo a achar que pode ser ligeiramente contraproducente uma regulamentação excessiva nessa área. Eu veria isto mais regulamentado ao nível de cada serviço específico. E, se calhar, não fazer uma regulamentação universal, tipo de chapéu de chuva, que sirva para todos os casos da administração pública. Compreendo perfeitamente que a AMA, por exemplo, quando quer legislar sobre, ou regulamentar, peço desculpa, sobre a questão, por exemplo, da interoperabilidade do cartão do cidadão, defina que vamos usar SAML com o formato XPTO e depois com o XML neste formato para esta aplicação, e aí estou perfeitamente de acordo. Se calhar não é de definir 3 ou 4 standards, porque de facto aí acabamos quebrar um bocadinho o princípio de interoperabilidade que pretendemos promover. Agora, quando eu me referia à questão do standard único, é dizer, de repente, num regulamento, na administração pública, só vamos usar este tipo de standard. E é aí que eu penso que é preciso ter algum cuidado. E, portanto, eu vejo muito mais a questão de esta resolução dos standards é pensar um bocadinho orientado ao serviço, mas não tentar regulamentar isso a priori. Quer dizer, quando aparece uma determinada aplicação em que é necessária, então pode surgir um regulamento para esta aplicação em particular e dizer este tipo de comunicação de dados, seja entre entidades financeiras, seja dados deste tipo, vamos fazer neste formato assim assado. E aí, numa aplicação concreta, é evidente que estes formatos têm que ser respeitados, e claro que devem ser abertos para poderem ser aceitos. Ainda recentemente tivemos exatamente um problema, até com uma plataforma de compras, que quando se introduziu o novo código nas compras públicas, havia uma das plataformas que de facto usava standards fechados. E portanto, ou pelo menos implicitamente, isso depois foi resolvido. Dos fabricantes. Mas, de qualquer forma, o que é fundamental é que, para cada caso concreto, se encontrem soluções. E o que eu digo é que uma regulamentação, e era essa até a minha crítica, vá lá, era o meu comentário, não é uma crítica, digamos, à questão da regulamentação que é proposta pela própria AMA, é ter algum cuidado e não fazer regulamentação excessiva, porque eu acho que, de facto, isso pode ser contraproducente. Mas, portanto, esta é a minha posição em princípio.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Peço desculpa que estou a ficar num estado lamentável. Queria agradecer em nome do Grupo de Trabalho a presença dos seus professores e a utilidade e ser testemunha da utilidade que os contributos que aqui nos trouxeram servirão para o trabalho final. Dar nota só, digamos, um pouco do processo que vai decorrer. Ainda teremos mais duas, três semanas de audiências com pessoas ligadas às universidades, a empresas, a entidades que também pedem para ser ouvidas. Ouviremos no final dessa série a própria AMA, digamos, como a última entidade a ser ouvida aqui, e depois faremos o nosso trabalho de discussão sobre os diplomas que estão em apreço, e depois certamente que verão também o trabalho final deste grupo de trabalho que aqui tem estado, digamos, em ação. Mais uma vez, muito obrigado.